Buenos días, good morning, bonjour, guten Morgen. I'm so happy to see brave.
Fala Olga Cavalli.
Estou muito feliz de ver tantos colegas aqui nessa hora, mas estou muito contente de vê-los. Vou ler um texto, diz: prezados colegas, muito obrigado pela atenção de todos. Estamos para começar com o ponto 8 da agenda, que é a reunião do NOMCOM no GAC, que começa a 11 de março, às 8h30. E, por favor, lembrem dizer o nome de cada um de vocês. Quando falam, estou cumprimentando os intérpretes. Obrigado por estarem aqui. Sabem que eu amo vocês. Tenho uma proposta para essa sessão. Preparei uma apresentação de PowerPoint muito breve, porque sei que há colegas novos na sala e também para aqueles que quiserem depois rever a gravação da sessão ou para os que estejam de forma remota. Eu quero lembrar qual é o papel do NOMCOM, que é o Comitê de Nominações, e qual é o espaço para o diálogo e participação que tem dentro desse grupo como participantes do GAC. Depois, quero mostrar um documento muito breve sobre o qual estivemos trabalhando durante bastante tempo, bem breve. E espero que nessa reunião ou no futuro próximo possamos estar de acordo com uma versão para compartilhar com todo o GAC. Então, se temos apoio do GAC, podemos enviá-lo ao NOMCOM. Vou explicar de que trata esse texto. Em primeiro lugar, uma apresentação breve, uma troca de ideias sobre o papel do NOMCOM. E depois vemos esse documento. Vou começar. Se tiverem alguma outra ideia, por favor, digam. Vejo que estão todos de acordo comigo. Não vejo ninguém se opondo. Muito bem, para aqueles que estão familiarizados com a ICANN, talvez saibam o que é o NOMCOM. Para os novos no processo, lembrem que o NOMCOM é um grupo de membros da comunidade da ICANN, selecionados das diferentes organizações de apoio, comitês assessores, representantes da GNSO, CNSO, ALAC, RSSAC e LSSAC, e também do GAC. Esse grupo de especialistas ou membros da comunidade tem o papel de selecionar membros da comunidade para que participem em funções de liderança dentro da ICANN. Então, o NOMCOM tem a função importante de selecionar a metade dos membros, mas não todos ao mesmo tempo, porque eles começam seu mandato em diferentes momentos do ano. Mas o board é selecionado por esse grupo, que se chama NOMCOM. 3 membros do GNSO, 3 da ALAC e 3 do CCNSO. Isso não acontece com o GAC, porque eles são nomeados pelos governos específicos que fazem parte do GAC. Vou trocar agora o slide. Para onde tenho que eu dirigir esse aparelho? Ah, muito bem. Como é que está composto o NOMCOM? Há 15 membros com direito a voto e 3 sem direito a voto. Sempre é da outra maneira como eu faço para organizar isto dos slides. Não posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ou falar, ou selecionar essa apresentação. Então, são 15 membros, 7 selecionados pela GNSO, 5 por ILAC, 1 pela CCNSO, 1 pela ASO e 1 pelo IETF. E temos 3 membros sem direito a voto. Um é do GAC, um é do SSAC e outro LSSAC e outro do RSSAC. Ambos os 2 sem direito a voto. um presidente sem direito a voto, um presidente eleito sem direito a voto para o seguinte período e um presidente que não tem direito a voto associado. Houve um membro indicado pelo GAC faz alguns anos e, por algum motivo, o GAC deixou de fazer isto. Isso aconteceu por diferentes opiniões dos que fazem parte do GAC. Então, até esse momento, não há uma ideia certa de como fazer essa eleição. Nós revemos isto no grupo de trabalho, mas não vamos falar desse tema hoje de manhã. Vamos reiniciar essa discussão no futuro. O que acordamos no grupo até o momento foi dar ao NONCOM alguns critérios para que seus integrantes considerem esses critérios no momento de selecionar os candidatos, os líderes dos diferentes grupos. Isto é o que eu quero rever com vocês. Qual é a intenção de que o GAC envie esses membros ao NONCOM para que eles vejam como selecioná-los? Não é uma participação direta do GAC dentro do grupo, embora vocês vejam que temos um lugar sem direito a voto, mas sim significa dar orientação na hora de selecionar essas pessoas. O documento é muito breve. Estivemos trabalhando durante bastante tempo e o que eu proponho é que eu mostre o texto que está na tela, depois eu mostro o documento na tela e podemos revê-lo em detalhe, fazer modificações aqui online, se estiverem de acordo com essa metodologia de trabalho. Alguns membros do NONCOM se aproximaram de mim em Abu Dhabi e me surpreenderam, porque disseram que esse documento poderia ser muito útil para eles, porque daria uma orientação bem clara na hora de selecionar esses integrantes para posto de liderança. Então, essa é uma ideia que surgiu no grupo de trabalho, mas também é algo que poderia resultar útil para a comunidade. Há comentários, perguntas, nada? Bem, tudo bem. Os próximos slides mostram o texto. Eu fiz um copy-paste nessa apresentação. Depois eu vou mostrar o documento para poder começar a editá-lo, se vocês estiverem de acordo. Eu vou ler o GAC. Opina que... Devo dizer, em realidade, que os critérios... que esses são os critérios para que o GAC utilize ou apresente o NONCOM para a seleção desses postos de liderança. O GAC tem a opinião de que o Board da ICANN deveria incluir de forma coletiva entre seus membros, membro que tenha as seguintes qualificações e atributos: as qualidades pessoais e a experiência identificada pelo Board na sua assessoria no NONCOM em março de 2017. E o fundamento para isso é que é uma questão de boa política pública que a ICANN opere de maneira eficiente e eficaz. Os critérios identificados pelo board parecem ser um conjunto razoável de requisitos operacionais para esse fim. Essa é uma referência à assessoria do board ao NONCOM. E ao grupo, para o grupo, era uma boa ideia reforçar essa assessoria oferecida pelo board ao NONCOM. Podemos clicar aqui no link, mas já estamos de acordo em que isso era certo, correto para o GAC, garantindo a revisão, a indicação do board ao NONCOM. Depois podemos clicar e ver o documento. Vamos passar para o seguinte. Esse é o nosso texto. Experiência de trabalho com ou no setor público, incluídos os governos locais ou nacionais, autoridades públicas ou órgãos intergovernamentais. Isso significa que o GAC pareceria conveniente que alguns membros selecionados pelo NONCOM contassem com esse tipo de experiência trabalhando no setor público, com governos locais ou nacionais, autoridades públicas ou organismos, órgãos intergovernamentais. O fundamento é que a experiência nesse tipo de trabalho em interação com os governos garantiriam boa compreensão por parte do board das contribuições do GAC, que representam a visão dos governos interessados ou afetados e os órgãos intergovernamentais. Então, para os membros do board e para outros postos de liderança, seria importante não apenas ter experiência no setor público em temas vinculados com a internet, mas também ter experiência em questões do setor público. Leio todo o texto e depois passamos para o documento em Word e podemos trocar opiniões. Outro critério é o seguinte: compreensão e avaliação de promover o interesse público através do desenvolvimento de parcerias e consenso. O fundamento é experiência pelas parcerias público-privadas e o processo de multi-stakeholders com trajetória no desenvolvimento de uma abordagem consultiva e o foco no que for viável. E esse é um texto que devemos completar. Seria recomendável ter alguém com experiência no desenvolvimento de consensos e também que esteja acostumado a trabalhar nesses âmbitos de multi-stakeholders, o que às vezes não é tão frequente. E isso é algo que achamos útil, esse é o texto que temos que completar se tivermos tempo. E também alguns comentários no documento Word, e acho que esse é o último, que é experiência no âmbito multicultural e compreensão do valor e importância da diversidade para a ICANN como coordenadora global do sistema de nomes de domínio. O fundamento, a diversidade linguística e de gênero são objetivos de política pública legítima, principalmente quando é uma organização global que luta por ser includente. E depois eu vou ler algo que acho que não está muito correto aqui. Isso foi o que eu copiei e colei. O documento, como eu disse, é bem breve. Vamos passar o documento, ver no detalhe. Vou colocá-lo na tela. Julia, eu preciso de você. Ela vem, sabe tudo. Quero mostrar o documento Word para poder trabalhar diretamente. Esse é o documento. Estivemos trabalhando com esse documento. Infelizmente, vocês não conseguem ver nada, né? Tem que ser na reunião de Abu Dhabi. Essa sessão entrou em conflito com outra sessão. Então, tivemos que suspendê-la. E não conseguimos nos reunirmos como grupo de trabalho entre reuniões, porque todos estávamos muito ocupados e não encontrávamos um bom momento para a reunião. Então, estamos retomando o nosso trabalho agora com esse documento. A primeira parte é simplesmente uma referência à assessoria do board ao Non-Com. Acho que é certo incluí-lo, a não ser que vocês tenham algum comentário. Podemos clicar na hiperligação, no link que está na parte inferior do documento, se quiserem rever, ou posso enviar o documento. Esse é o guia do board ao Comitê de Nominações e achamos correto incluí-lo. Um contexto de orientação. Acho que explica por si próprio. Posso passar a parte do documento que nós elaboramos além dessa referência. Se vocês quiserem rever esse documento com esse link, podem fazê-lo. Agora, quero voltar ao documento. Okay. So, Muito bem, aqui está o documento. Vamos passar para o nosso texto, então, que é esse aqui. Experiência de trabalho com ou no setor público, incluídos os governos nacionais ou locais, as autoridades públicas ou órgãos intergovernamentais. Tem algum comentário ou algum adendo? Querem modificá-lo, eliminá-lo? Acham que está bem, que está certo? Temos tempo. Vocês podem ver que faz referência ao setor público em geral, governos nacionais ou locais. Em governos locais está bem. Também está referência à experiência em nível internacional e à disponibilidade para trabalhar no âmbito internacional, o que acho importante. Ambos estão incluídos no documento e acho que um complementa o outro. Acham que esse texto está certo? Ao ler a primeira parte, que faz referência à experiência e está em negrito, é possível ver experiência de trabalhar. E lembrem que a língua, que o inglês não é a minha língua materna. Eu tenho o espanhol como língua materna e, além do conteúdo, se vocês acham que é necessário corrigir alguma coisa da redação em inglês, por favor, me digam. A experiência do trabalho no governo, em setor público, incluindo autoridades públicas ou órgãos intergovernamentais. Nigel? Fala Nigel Casimir. A palavra com, depois de incluída, acho que não é necessária em inglês, porque falamos em experiência de trabalhar com ou no setor público, incluído o governo local ou nacional. Fala Olga Cavalli, experiência de trabalhar. Fala Nigel Casimir. Experiência de trabalhar com ou é no setor público. Fala Olga, qual é a sua sugestão? Fala Nigel. Acho que há uma palavra em inglês, que é with, depois do included, e ali teríamos que remover essa palavra, não é necessário incluí-la. Fala Olga Cavalli, muito bem, então fica incluído sem a preposição. Muito bem, essa é uma adição ao inglês, a experiência de trabalhar com ou no setor público, incluídos o governo local, nacional, autoridades públicas ou organismos intergovernamentais. Algum comentário com relação à sugestão feita por Nigel? Jorge? Fala Jorge Câncio, da Suíça. Bom dia, Olga. Fala Olga Cavalli. O senhor é multilingüe. Bom, diz Jorge Câncio, eu não sou tão bom em inglês, mas acho que o fundamento é o termo onde faz referência a que garantiria, ou talvez seja muito forte, não podemos garantir que exista uma boa compreensão, talvez poderíamos dizer que pode contribuir a uma melhor compreensão. Talvez poderíamos utilizar o termo em inglês para dizer que poderia contribuir. Fala Olga Cavalli. Então, a experiência no trabalho, na interação com os governos. E o que foi que disse? Fala Suíça. Contribuiria a ou para. Fala Olga Cavalli. Contribuiria para uma boa compreensão do board para os representantes do GAC, que representa a visão dos governos e dos órgãos ou organismos. Algum comentário? Muito obrigado, Jorge. Seu inglês é muito bom. Algum comentário a respeito da sugestão de Jorge?
Então, vou ler de novo o texto. Governos locais, nacionais, autoridades públicas ou órgãos governamentais ou na interação com governos que contribuiriam a uma boa compreensão por parte do board da contribuição do GAC que representa a opinião dos governos interessados, afetados e os organismos intergovernamentais. Algum comentário? Fala, Hugo Cavalli. Não lembro o seu nome. Por favor, pode dizer o seu nome para que eu possa lembrar. Bom dia. Eu sou Paul Breaker, do Reino Unido. Gostaria de sugerir, na parte que corresponde aos fundamentos, que diga experiência, a experiência no trabalho e na interação com os governos ou com as autoridades públicas. Porque o critério tem a ver tanto com os governos como com as autoridades públicas. Então, deveria existir uma coerência com essa parte no fundamento. Fala, Hugo Cavalli. Obrigado, Paul. Desculpa por não lembrar seu nome. Como estava a marca há muito tempo, damos as boas-vindas e obrigado por seus comentários. Esta sugestão que faz Paul, acham que é para aceitar? Leio de novo: a experiência de trabalhar e interagir com os governos ou as autoridades públicas contribuiria. Sim, acho que é uma boa adendo, porque talvez não tínhamos trabalhado com o governo, mas podem contribuir ao trabalho das autoridades públicas e contribuir a uma boa compreensão pela parte do board, pela contribuição do GAC, que representa a visão dos governos e os organismos intergovernamentais interessados ou afetados. Alguma outra coisa, modificação, sugestão que queriam fazer? Muito bem, vejo que não há qualquer comentário. Vamos passar ao terceiro parágrafo. Há comentários de versões anteriores, podem ver aqui à direita. Não sei se dá para ver muito bem, ou acho que aqui podem ler melhor. Então, diz: uma compreensão e uma valorização para realizar ou de colocar na frente interesse público através da geração de associações e consensos. Isso surgiu na última reunião e um comentário que fez Manau. Revisamos o texto anterior, por isso há mudanças. E os fundamentos dizem: experiência com as associações público-privadas e os processos de multissetoriais com antecedentes no desenvolvimento de um enfoque consultivo e com centro no que é possível e viável para garantir. Aí colocaríamos, então, veríamos que esse candidato não só tem que ter experiência no setor público, mas também um torno multissetorial, porque isso às vezes é um pouco diferente do que acontece nos governos ou nos organismos ou governamentais. Achávamos que isso esse ponto era muito importante para o ambiente da ICANN. Podem ver que esta situação, esse texto está entre parênteses, por isso agradecemos os comentários. Não terminamos com os fundamentos, porque a última vez que revisamos, achamos que precisávamos algum motivo de por que precisaríamos modificar aqui. E não sabíamos muito bem o porquê que devíamos colocar aí. Queremos entender por que esse processo multissetorial beneficiaria. Então, precisávamos terminar essa frase. É um comentário de Manau quando revisou esse texto que diz: eu acho que ainda não aparecem os fundamentos. Acho que os fundamentos basicamente devem responder a porquê, responder porquê esse critério é importante. E eu diria que isto deveria dar certeza, uma coisa assim como disse o revisor de mudanças, ou deveríamos reformular para responder essa pergunta, ou seja, por que é importante esse critério? Eu acho que esse é o parágrafo que levou muito tempo e que ainda não terminou, por isso precisamos das contribuições dos presentes. Primeiro, diz: um entendimento e valorização para concretizar o interesse público através da geração de consensos e opiniões. Os senhores acham que essa parte aqui está bem? Não Bom, vejo que não há comentários, então devem concordar e continuo porque preciso da ajuda de vocês. Participação em associações público-privadas ou processos multissetoriais com antecedentes no desenvolvimento de uma abordagem consultiva e no que é possível e viável. Eu acho que falta aqui uma coisa, né, para garantir o quê? Um bom diálogo entre as partes interessadas, um bom resultado nas deliberações, alguma sugestão ou comentário a respeito? Eu vou redigir. E os senhores vão dizer se estão de acordo ou não. Estou pensando num texto, mas se alguém tem qualquer outra sugestão, porque ficaria para garantir um diálogo razoável entre as partes interessadas e talvez algum resultado, mas eu acho que não deveríamos falar em resultados. E uma bem-sucedida... Não, vou parar por aí. Essa é a minha sugestão, então. Para garantir um diálogo razoável entre as partes interessadas. Não gostaria de mencionar resultados nem nada pelo estilo. Os senhores acham que isso seria correto? Podem ver aí. Paul. Vejo que está lendo o texto. E o senhor fala inglês. Então, acho que é a melhor referência para nós. Claro que nossos colegas australianos e do Caribe, todos aqueles que têm inglês como idioma nativo. Nigel? Assume a palavra. Nigel. Eu acho que quando vemos os atributos úteis de um membro do NONCOM, do GAC, estamos falando sobre esse tema, pode ser? Falam OGA. Não, são atributos que o NONCOM tem que levar em conta quando escolhe membros para o board ou para a CCNC, ou especialmente para o board. São critérios que, quando recebem toda a lista de candidatos, devem levar em conta que algumas pessoas devem ter, por exemplo, experiência no setor público para participar do board, então entender as preocupações que o governo apresenta no debate. Fala, Nigel. Bom, eu acho que Jorge fez um comentário sobre a palavra garantir em inglês. Eu acho que se temos os atributos corretos aqui na sala, o que deveríamos fazer é facilitar uma decisão bem-sucedida dos temas perante o NONCOM. Facilitar uma resolução bem-sucedida dos assuntos perante o NONCOM. Dessa forma? Fala, Hugo Cavalli. Mas onde concluiríamos esse texto? Fala, Nigel. Ao invés de garantir um diálogo entre as partes interessadas, diria que facilitaria Estas são bem sucedidas perante o Nunkam. Fala Olga Cavalli. Não entendo o que entendi, o que significa perante o Nunkam. Poderia esclarecer esse ponto? Fala Nigel. Perante o Nunkam, ou seja, que o Nunkam considere. Fala Olga Cavalli, desculpe. Pelo meu inglês errado. Obrigado, Nigel. Então, seria experiência com associações público-privadas ou processos multissetoriais com antecedentes no desenvolvimento de uma abordagem consultiva e se centrando no que é possível e viável para facilitar. Fala, Nigel. Eu não fiz um comentário sobre o que é possível e viável, mas... O texto que eu sugiro é, depois disso, é colocar que facilitaria. Não. Aí não. Depois da palavra viável. Que facilitaria. Aí sim. Que facilitaria uma resolução bem sucedida ou positiva. Dos assuntos, aí não colocaria perante o Nunkam, colocaria que seja considerada pelo Nunkam. Eu acho que assim fica melhor. Fala Olga, experiência com associações público-privadas ou processos multissetoriais, com antecedente no desenvolvimento de uma abordagem consultiva e com um centro naquilo que é viável, o que facilitaria uma resolução bem sucedida dos assuntos que estão sendo considerados pelo Nunkam. Eu acho que entre viável e facilitaria, estaria faltando alguma coisa em inglês. Fala Nigel. Na tela, depois de resolução, diz que importa, em inglês, that matters, deveria dizer of matters, porque de assuntos. Fala Olga Cavalli. Aqui seria então. Fala Nigel. Não, continue. Facilitar uma resolução bem sucedida de assuntos que são considerados pelo Nunkam. Fala Olga Cavalli, algum comentário? Obrigado, Nigel. Fala Park agora. Talvez poderíamos mudar bem-sucedido por construtivo. E aqui deveríamos colocar construtiva ao invés de bem-sucedida. Sim? Temos duas opções, então, aqui. Eu vou ler de novo a experiência em associações público-privadas ou processos multissetoriais. Antecedente no desenvolvimento de uma abordagem construtiva, vendo o que é possível e viável, o que facilitaria a resolução construtiva ou bem-sucedida, ou ambas, dos temas que são considerados pelo Nunkam. Fala Park. Construtiva, eu acho. Fala Guacavalli, construtiva e não bem-sucedida? Fala Park. Faltaria uma letra A em inglês. Fala Olga Cavalli, onde exatamente? Fala Park, facilitaria uma resolução. Fala Olga Cavalli, e o que fazemos com exitosa? Ou, e colocamos, o que fazemos? Alguém pede a palavra aí? À esquerda. Eu acho que a primeira frase foi uma pessoa que não se identifica. Se entende quando diz uma valorização de concretizar o interesse público, isso é para o Nunkam. Mas eu acho que os fundamentos têm a ver com a razão de por que estamos colocando este atributo. Mas eu acho que deveríamos justificar esse ponto, porque não é a razão. O motivo. Não pode ser o motivo para justificar. porque não é justificar perante o não-com, mas como é que o não-com vai receber essa ajuda. Estamos dizendo que o não-com tem um dever, é o guia que tem que cumprir, que acompanhar nesses critérios, nesses guias. A última frase, nós escolhemos os membros de não-com e não-com tem que facilitar, tem que se ver facilitado para escolher algum membro. E eu acho que não é por aí o texto. Nós colocamos garantir na primeira linha, quando fala é público ou privado, que tem a ver com o consenso. Por que precisamos esses critérios? Porque então os fundamentos têm que justificar o que estamos dizendo antes, que é gerar associações e consensos. E a última fala de facilitar a tomada de decisões do não-com não está justificando esse atributo. É o que eu acho. Obrigado. Fala Hugo Cavalli. Sim, a verdade, eu acho que está de acordo com o que o senhor fez. O senhor diria que deveríamos eliminar a última parte desses fundamentos. Fala o orador anterior. Sim, eu acho que da perspectiva dos fundamentos em si, deveríamos eliminar essa parte. Fala Olga Cavalli. Então, deveríamos tirar isso aqui, não é? Fala o orador anterior. Eu acho que o fundamento é experiência com associações público-privadas e ou processos multissetoriais com antecedentes no desenvolvimento de uma abordagem consultiva. Até aí. Fala Hugo Cavalli. Essa é a sua sugestão? Fala o orador anterior. Sim, exatamente. Esse seria o fundamento. Fala Hugo Cavalli. Muito bem. Muito bem. Vou colocar aqui. Me lembra seu nome? Aja. Aja, continua Hugo Cavalli, sugere fazer um texto mais simples, experiência com associações públicas, privadas ou processos multissetoriais baseado com base numa abordagem consultiva. Se o senhor vê o comentário aqui à direita, diz por que precisamos esta situação colocar nos fundamentos. Então, seria para facilitar uma resolução construtiva bem-sucedida. É por esse motivo que sugerimos acrescentar ou adicionar esse texto antes. Por isso, o texto ficou mais complexo, porque se fazemos, deixamos assim muito breve, de alguma forma estamos repetindo o que já falamos antes. Se apenas dissemos experiência com as associações público-privadas e os processos multissetoriais, com antecedentes no desenvolvimento de uma abordagem consultiva, é quase a mesma coisa do que dissemos antes, ou seja, o fundamento não adiciona muitos conceitos a mais. Por quê? Porque o fundamento deve dizer isso, o porquê acrescentamos ou colocamos esse texto, mas eu entendo o que o senhor disse. É muito interessante ver por que há tanta dificuldade em definir esse texto. Muito tempo que estamos trabalhando já. A ver se eu posso fazer alguma sugestão. Eu acho, não sei se estão de acordo, mas talvez esta parte complica as coisas. Uma abordagem para ver o que é possível e viável. Acho que essa parte não acrescenta muito, porque possível e viável, isso depende de cada caso em especial. Acho que não vale a pena colocar aqui. Acho que complica as coisas, mas é a minha opinião. E facilitaria uma resolução bem-sucedida, construtiva dos assuntos. Então, até abordagem, não há problema. Experiência com as associações público-privadas, os setores multissetoriais, com antecedentes no desenvolvimento de uma abordagem consultiva. Até aí está tudo bem, Nigel? Fala, Nigel. Mas não diz por quê? Fala, Hugo Cavalli. Essa é a questão. Fala, Nigel. Bom, não diz por quê? Fala, Hugo. Sim, exatamente. Os fundamentos têm que explicar por que precisamos este ponto. Então, eu acho que o conceito é semelhante ao que já falamos antes. Fala, Aja, se eu posso adicionar o porquê, então talvez Nigel e os outros poderiam colaborar. Mas depois de abordagem, eu colocaria já que o membro do Board ICANN deve entender as associações público-privadas quando trata temas de políticas e o setor governamental.
Fala, Olga Cabrini. Não. Espera um minutinho, vou tirar isto porque não dá para ver, para ler bem, já que o membro do board da ICANN. Não, vocês lembrem que não é só para os membros do board, mas também está GNSO lá que, e outros. Fala a Olga Cabali. Então, as abordagens requeridas para entender as parcerias público-privadas quando são tratados temas dos setores público-privados. Essa é outra que tinha antes. Então, é o que é possível e viável que facilitaria uma resposta possível. Não, eu continuo tendo problemas com essa parte do texto. Vou deixá-lo aqui depois de assuntos. Vou separá-lo. Então, temos três fragmentos diferentes de texto aqui. Não lembro seu nome. Pode dizer seu nome, por favor? Sou Missura, da Nigéria, para que esteja nos registros. Fala Olga Cavalli, bem-vinda, Nigéria. Ela diz, prefiro o primeiro texto, que faz referência à experiência com as parcerias público-privadas e ou processos de multi-stakeholders com antecedentes no desenvolvimento de uma abordagem construtiva que facilitaria uma resolução bem-sucedida dos assuntos. E isso, para mim, fica melhor. Fala Olga Cavalli. Então, teríamos esse texto novo. Vou tentar mostrar aqui seus comentários. Parece que isso está certo quando diz um foco sobre o que é possível e viável que facilitaria uma resolução bem-sucedida dos assuntos. Está de acordo? Fala Nigéria. Depois de onde diz abordagem, eu adicionaria um quê antes desse verbo que segue, que facilitaria uma resolução bem-sucedida de assuntos. Fala Olga Cabala, então, isso é novo. E depois isto. Muito obrigada. Essa é uma sugestão, uma abordagem que facilitaria uma resolução bem-sucedida, construtiva dos assuntos. E a outra opção é que se requer para entender as parcerias público-privadas para tratar com o setor público. E outra opção é essa, que faz referência, que facilitaria uma resolução dos assuntos. E depois temos uma sugestão adicional de Nigel no final, onde diz que são assuntos considerados pelo NONCOM. Então, agora estamos adicionando mais. Acho que não deveria ser tão longo nem complexo, talvez a abordagem que eu gosto seja optar por uma resolução bem-sucedida e construtiva dos assuntos, mas depende de vocês. Nádia, sim, eu estou de acordo, que facilitaria uma resolução construtiva e bem-sucedida dos assuntos. Fala, Olga Cabala, então, experiência com... Ah, é difícil de pronunciar isso. Experiência com parcerias público-privadas e depois também processos multi-stakeholders. E poderíamos dizer aqui, é necessário esse quê? Acho que não. Que facilitaria uma resolução construtiva e bem-sucedida dos assuntos. fica bem assim, abreviada? Acha que está certo? Fala a Jack. Poderíamos deixar fora a palavra bem-sucedida. Falou Gacabari, sim, estou de acordo porque não está nas nossas mãos se vai ser bem-sucedida ou não. Acho que construtiva está bem, isso deveria funcionar, não é, Jorge? Estados Unidos, estão de acordo? Sim, tá? Está? Fala outro orador. Acho que deveríamos modificar a forma de expressar o verbo em inglês. Fala Olga Cabali. Deixo aqueles que têm como língua materna o inglês. Fala a Jack. Talvez se usássemos o condicional seria um pouco mais contundente. E talvez deveríamos utilizar em inglês o auxiliar should como para que não fosse tão forte. Fala Olga Cabali, que acham aqueles que usam, que têm o inglês como língua materna? Deveríamos colocar um auxiliar ou outro em inglês, should ou would? Fala Adja, talvez poderíamos colocar um pode como may em inglês. Fala Olga Cabali, usaríamos would, should ou may. Fala Paul, eu sugeriria can, que é quer dizer pode, talvez complicamos mais, mas há outros que falam inglês melhor do que eu. Fala Olga Cabali, essa não sou eu. Fala Reino Unido, eu quero dizer uma coisa diferente. Tem a ver com garantir que os critérios sejam coerentes com o fundamento. Os critérios dizem uma compreensão e uma valorização, mas a fundamentação fala da experiência. Então, eu sugiro mudar esse termo experiência e substituí-lo pelos termos a compreensão e a valorização de. E assim teríamos uma coerência entre a fundamentação e o critério. Fala Olga Cabali. Vou ver se entendo e capto o que está sugerindo. Seria a compreensão e valorização das parcerias público-privadas e ou os processos multi-stakeholders com antecedentes em desenvolvimento, em abordagem multiconsultivo poderia facilitar ou facilitaria ou pode facilitar uma resolução construtiva dos assuntos. Estão de acordo com a primeira parte do parágrafo? Então, vou apagar isto. Está certo? Se eu removo esse com que está aqui. Então, que auxiliar poderíamos utilizar aqui? Should, can, qual? Eu acho que se deixássemos can em inglês, em português, seria mais claro para mim, pelo menos que eu não tenho inglês como língua materna. Vocês acham que estaria bem? Nigel está de acordo? A compreensão e valorização das parcerias público-privadas e ou os processos multi-stakeholders com antecedentes no desenvolvimento de uma abordagem consultiva pode facilitar uma resolução construtiva dos assuntos. Estamos de acordo? Nigel, sim. Paul, também. Ninguém se opõe. Então, vou pensar que esse silêncio significa que estão todos de acordo. Então, vou apagar isto, que já não é pertinente. Muito bem, e vamos passar para a última parte do texto, que é mais breve. A experiência no âmbito multicultural e a compreensão do valor e importância na diversidade para a ICAO como coordenadora global do sistema de nomes de domínio. E a fundamentação é que a diversidade de gênero e linguística são objetivos de política pública legítimos, especialmente quando se trata de uma organização global que quer ser ou se esforça por ser inclusiva. Aqui temos uns 8 minutos. Experiência no âmbito multicultural e compreensão do valor e da importância na diversidade. Para a ICAO como coordenadora global do sistema de nome de domínios. Hum. Vejo que não há comentários, então. Suponho que o silêncio é que estão de acordo. Passemos aos fundamentos. Acho que falta mais alguma coisa, porque como uma explicação, a diversidade linguística e o gênero são objetivos de política pública legítimas, especialmente quando se trata de uma organização global que se esforça por ser inclusiva. Bernadette? Fala, Bernadette Luiz. A diversidade é muito ampla. O fundamento o restringe a esse termo aqui, a gênero e a diversidade linguística. E eu acho que a diversidade vai além dessas áreas, dessas duas áreas específicas. Muito bem, essa é a sua sugestão. Então, não, já está ali, desculpem. A diversidade de gênero e linguística são objetivos de política pública legítimos. Está bem dizer objetivos legítimos de política pública? Está certo quando dizemos isso dos objetivos de política pública, especialmente quando se trata de uma organização global? Eu acho que o termo diversidade é aplicado a gênero e a línguas. Fala, Bernadette. Quando falamos em diversidade de gênero e linguística, aqui não estamos limitando-nos apenas a esses tipos de diversidade. Há diversidade geográfica ou diversidade quando tem pessoas que vêm de vários lugares do mundo, diversidade cultural. Isto está limitando ao reconhecer unicamente esse tipo de diversidade, a de linguística e a de gênero. Então, basicamente, o que estou a dizer é que devemos manter a natureza inclusiva da diversidade aqui, não restringir apenas a gênero e a língua. É isso que estou tentando dizer. Fala, Olga Cavalli, acho que a sua observação é válida. Por que não removemos essa referência a gênero e linguística e dizemos que a diversidade é um objetivo legítimo de política pública? Quem disse isso? Utilize o microfone, por favor, e diga quem é. Fala José Hernández, das Ilhas Caimã. A busca da diversidade. Fala Olga Cavalli, pode soletrar? Fala Ilhas Caimã, P-U-R-S-U-I-T em inglês. Fala Olga Cavalli, assim. A busca de. Fala Ilhas Caimã. A busca da diversidade, fala Olga Cavalli, é um objetivo legítimo de política pública, especialmente quando é uma organização global que se esforça por ser inclusiva. Vocês acham que funciona assim? Fala Ilhas Caimã, deve ser corrigida a ortografia da palavra busca em inglês. Fala Olga Cavalli, muito bem, obrigado. Vocês acham que está melhor assim? Muito bem, já quase finalizamos. Vou tirar isto, vou remover, vou ler de novo. Experiência no âmbito multicultural e compreensão do valor e da importância da diversidade para a ICANN como coordenadora global do sistema de nome de domínios. E o fundamento é a busca da diversidade é um objetivo legítimo de política pública, especialmente quando se trata de uma organização global que se esforça por ser inclusiva. Não temos mais tempo, então, se houver mais comentário, façam agora, vejo que não há, e agora faço a seguinte proposta. Vou limpar o documento, remover as edições e comentários, vou compartilhar com vocês no grupo de trabalho e com o GAC, uma versão limpa. E se não houver comentários daqui a duas semanas, talvez possamos compartilhar esse documento com o GAC em pleno e ver se são interessados em garantir esse documento para que seja enviado ou não. Vocês acham que é um bom plano? Muito bem, então penso que o silêncio é uma aprovação. Então, muito obrigado por estarem aqui cedo hoje, no domingo, nessa sessão. Foi muito construtiva, e agradeço muito pelas sugestões, principalmente aqueles que falam inglês melhor que eu. E obrigada aos intérpretes, porque eu estou indo para trás e para frente com o texto. Vamos começar depois uma sessão sobre os grupos geográficos. Agora vou ler o texto oficial para dar por encerrada essa sessão. O ponto da agenda 8 na sessão do GAG sobre o NONCOM, no domingo 11 de março, concluiu. Vamos agora passar para a seguinte sessão, quando a equipe técnica der o sinal para avançar. Obrigada.